Aí eu, como é que é? Está-se bem ou não? Sejam bem-vindos a mais um episódio de No Meu Sofá, versão podcast. Pois é, bros, top 1 dos shows do Apple Podcasts. Aí a competir com os Big Dogs todos. Tivemos 5 dias seguidos, acho eu, em primeiro. E só hoje é que descemos ao segundo lugar, ultrapassados pelo grande Bruno Nogueira. Mas é bacana com dois episódios estarem em top 1 do Apple Podcasts. No meio de tantos podcasts bacanas portugueses, no words, man. Mas tem sido bacana, vocês estão a curtir o podcast, eu estou a curtir fazer isto, mas sinto que já podíamos estar tipo no quinto episódio, mas tem sido mesmo fodido, pá, não tenho arranjado tempo, não consigo dormir de noite, porque agora aparentemente há tipo 27 gatos sem abrigos na minha rua, que acham bacana fazer sexo selvagem às 3 da manhã, e a cena é, só há uma gata, o resto é tudo gatos, então vai um de cada vez, e está ali a gata como se fosse uma sessão de autógrafos do Anselmo Ralph, em que só sai quando acabar a fila dos fãs, e está ali a levar deles todos a puta da noite toda. E ficam a puta da noite toda ali numa orgia. Depois os meus cães ficam malucos, eu tenho 4 cães, os cães dos vizinhos ficam ainda mais malucos, os gatos continuam na orgia deles, não se cagar para o mundo, as galinhas do meu vizinho começam a berrar, e do nada temos todo um jardim zoológico em protesto, uma manife dos animais, e ninguém consegue dormir. E o que é estranho é que antes da quarentena, eu tinha tipo no máximo 3, 4 gatos aí na minha zona a rondar sempre. Os gatos andam sempre aí a rondar na street e agora tenho tipo 15 gatos todos em bando e andam tipo ganga a rondar o bairro. Esta quarentena deixou os animais completamente a dominar a street. Os gatos andam aí a rondar, os pavões andam por aí à solta, nos telhados, a voar em cima das árvores. Até os gatos já levam as crias deles, não sei se vocês viram esse vídeo, que foi um gato que levou assim pelos dentes a cria dele ao hospital para eles tratarem o gato. E eu sou o que eu vos digo, não falta muito, passemos nós a andar de trela e a dar a pata. Os animais vão dominar o mundo. Em 2020 esperávamos carros voadores e merdas assim, e o que é que nós vamos ter? Vamos ter gatos, pavões, cabras a ocupar as funções dos humanos. Agora imaginem o quão dou para essa merda. Se tivessem de associar uma profissão a cada animal, eu acho que as cabras eram bibliotecárias. Pá, não sei, tem cara dessa merda. Só pôr-lhe uns óculos típicos de bibliotecária, aquela cara de ranhosa, velha ranhosa mesmo, de biblioteca, livros de filosofia e o caralho. E o típico:
faça um pouco de barulho, eu vou ter de vos expulsar.
os gatos eram advogados, têm postura, são discretos, mas quando é preciso estão lá para fazer bagunça. Os pavões, pá, os pavões eram a bófia. Pá, pavão para mim tem postura de bófia. Parece que estão sempre com as mãos atrás das costas, sempre a checar o que é que se passa, e de vez em quando abrem as penas para demonstrar poder. Os cangurus são carteiristas. Pá, tem cara de quem está pronto para armar a puta, tem a bolsinha. Agora, era estranho ver cangurus a fugir de pavões pela cidade. Era. Mas também era bacana. E eu já não sei o que é que digo. Não sei o que é que estou para aqui. Estou aqui a falar de cangurus, já fugi de pavões. Que é, a quarentena está-me a deixar maluco. Aliás, eu acho que é o mundo todo. Já se está tudo completamente a cagar. Então não é que eu no último podcast falei sobre possíveis ovnis. E a maior parte de vocês levou na tanga. Este gajo estava aqui a dizer ovnis e o caralho. E não é que o Pentágono revelou uns dias depois filmagens de ovnis a passar perto da Terra. E o mundo, estamos nesta cena de pandemia e merdas que nunca vimos, que o mundo cagou completamente nos ovnis. Epá, nem foi falado. Eu aposto que a maior parte de vocês estão a ouvir isto pela primeira vez aqui. Que é, eu acho que neste momento o mundo ficava mais chocado se visse o teste de história do 8º ano da Cátia Palhinha da Casa dos Segredos do que em saber que foram avistados OVNIs. Que desde já, ganda props, Cátia Palhinha, a verdadeira influencer portuguesa. A única influencer, na verdade, que eu respeito, até porque descobri esta quarentena que não suporto influencers. Epá, são tão secantes. Epá, menina, peço imensa desculpa por ter estado ausente das histórias. Pá, ninguém quer saber, caralho, percebes? Meninas, olhem, hoje vou-vos mostrar o meu material escolar. Mano, tu tens 27 anos. Tu já não andas na escola, estás a mostrar material escolar para quê? Ah, hoje o meu almoço foi carne de porco alentejana e que tem? Explica-me. Quem é que tem interesse em saber essa merda? Ah, mas tu é que não percebes, Leandro, porque há pessoas que gostam de saber a receita e realmente têm interesse em saber como é que se faz carne de porco alentejana. Pá, vai ao Google, caralho! Ou só a Ritinha Pequena é que tem a receita? Foi ela que inventou a carne de porco alentejana? Agora andam com a mania de promover tudo o que é aplicação para ganhar guito por entradas no link. Agora eu vou-vos recomendar uma aplicação super fiável. Basicamente vocês respondem em inquéritos e podem ganhar dinheiro. Super legit. Conclusão. O pessoal queixava-se que aquilo não pagava merda nenhuma. Então os influencers, mais uma vez, burros como são, disseram que ainda não tinha muitos utilizadores e blá blá blá. E a única forma de ganhar dinheiro de forma segura, eles gostam de frisar o de forma segura, que é para as pessoas não se repararem que aquilo é um esquema pirâmide de merda e não entrarem. A única forma segura é eles fornecerem dados pessoais em troca de dinheiro. E o que é que faz a aplicação com aqueles dados pessoais? Vende a empresas. Malta, super seguro! Vocês metem as vossas informações pessoais lá, eles vendem esta merda a uma empresa da Costa de Marfim e uma semana depois chega-vos a cabeça de um argelino na casa. Mas não se preocupem, malta, que isto é super seguro, meu. Então a aplicação vendo os vossos dados e vocês estão a dizer que esta merda é segura. Estão a ver? É aqui esta falta de coerência que me faz ter raiva destes influencers, pá. É que vendem-se por qualquer coisinha, meu. Foda-se. Burros. Pá, cenas que interessam. O país vai voltar a abrir, com calma, claro. E por falar em abrir, hoje uma balhota entrou com o carro dentro do supermercado. Portanto, mais um dia de pandemia. E prognósticos? Pá, espero que não. Mas dou duas semanitas até eles reporem o estado de emergência outra vez. Até porque metade da população já se está a cagar para isto. Já estão a voltar a fazer a sua vida normal. E vamos ter uma recaída daquelas que doem. Os jogos de futebol podem também regressar no fim de maio. Isso é bacana. Assim tenho mais pessoas a quem mandar para o caralho e insultar sem ser os meus vizinhos e os gatos das orgias. Agora, se isto der merda, eu tenho pena de quem marcou casamentos para o fim do verão e não os puder realizar. Porque depois já há quem tenha marcado para 2021, em 2021 quem marcou para 2020 já não tem vagas, adia-se para 2022 e em 2022 já não vale a pena casar. Caga nessa merda, já se perdeu a chama, já nem estão juntos e não vale a pena estar ali a insistir na cena. A solução aqui era casar as pessoas pelo Zoom. Que é, criava-se uma reunião no Zoom, metia-se lá os convidados todos à molhada e fazia-se a cerimónia. O Henrique Sá pergunta: pessoas que não respeitam os sinais de trânsito, o que é que tens a dizer com isto? Ah, devo estar a fazer aqui um momento publicitário, que é, se vocês aderirem ao meu Patreon, estão-me a ajudar, claro, tem lá conteúdo exclusivo e posso responder às vossas perguntas em podcast. Estão a ver? Aqui é uma cena, uma amizade que nós criámos aqui. Pá, ganda props, obrigadão pela pergunta, Henrique. Pessoas que não respeitam os sinais de trânsito, pá, para mim deviam levar com eles na tromba. E pior que isso é não dar piscas. Que está um gajo na rotunda à espera para se meter, porque vocês não sabem meter piscas e indicar que vão sair na primeira saída, e era escusado um gajo estar ali à espera. Portanto, meter-se numa rotunda em que vem um gajo que não está a dar pisca, é como durante o coito, trocares de buraco sem avisar. Pode correr bem, mas a probabilidade é de dar merda. O Gonçalo Macedo pergunta, diz, fala sobre o TikTok estar a ter tanto hype, que daqui a uns tempos nas discotecas passa uma música e o pessoal começa a gravar TikToks. Grande abraço, Gonçalo. Pá, é o seguinte, sair à noite e ter pessoas constantemente a gravarem stories e o caralho, a gravar as músicas todas, já é irritante por si só. Agora imaginem o pessoal abrir espaço para fazer uma dança estúpida qualquer do TikTok numa discoteca. Que era, no mínimo, partir-lhe uma greguza na cabeça. Aliás, pior, era pôr-lhe o José Castelo Branco a noite toda a gritar-lhe ao ouvido Darling, 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 darling. E no fim partíamos-lhe a greguza na cabeça e ele ficava logo ali aterrado. Pode ser que começasse a ganhar consciência da merda que faz. E para terminar este episódio, quero deixar aqui uma recomendação, que é, sempre que virem alguém no Twitter a pôr uma descrição numa foto do género estou feio, daqui a uma hora apago, não sei o que dizer sobre esta foto, comentem a dizer síndrome de pavão. Não perguntem porquê, comentem a dizer síndrome de pavão. Criámos aqui um movimento para ver se acabamos com essa, exterminamos essa raça das redes sociais. Está-se bem? Pá, mais um episódio. aí, estamos aqui a 10 minutos. Yeah, 10 minutinhos, está fixe. Se quiserem aderir ao meu Patreon e ajudar, não vou chatear muito mais com isso. Está aí o link do Patreon de Leandro Rodrigues. E é isso, malta. Obrigadão por estarem aí. Obrigadão por nos porem no top 1 do Apple Podcasts. É mesmo muito importante para mim. Continuem desse lado. Eu sou o Leo. Um grande abraço. Até um próximo episódio. E fui.